No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Hoje é sexta-feira, sexta-feira nublada em Brasília, então por isso a gente começa com essa canção aí com o The Weather Girls, a música It's Raining Men, tá chovendo homens, né? É essa canção muito, muito interessante, muito alegre, muito pra cima, muito gostosa de se ouvir e com um clima assim meio chuvoso, mas é porque essa semana teve chuva forte aqui na capital da República. Estamos nos despedindo da estação chuvosa, né? A estação que começa agora, né? Vai em breve a estação seca, aquela estação que o pessoal tem que tomar muito líquido, tem que fazer aquele, né, exercício físico sempre com aquela moderação, com cuidado de ficar se hidratando o tempo todo, porque realmente o tempo seco vai começar. Mas aí a gente teve essa semana ainda a rebarbinha, como dizia meu pai, né? Rebarba da chuva, que veio trazendo aí bastante água para o Distrito Federal, principalmente o pessoal lá de Taguatinga, ali de Águas Claras, teve chuva toda a vida. Por isso a gente canta It's Raining Men com essa alegria das Weather Girls, as garotas do tempo. E o Feijoada Completa está no ar, na nossa revista eletrônica de todas as sextas-feiras, falando dos destaques do Poder Legislativo aqui da Câmara, também falando de cultura, falando de gastronomia, falando de viagem, falando de tanta coisa bacana, né? Pois é, então fica ligado. No programa de hoje nós vamos falar das passagens aéreas caríssimas, né? Essa história toda que está dando aquele quiprocó desde o ano passado, que teve lá, a regra mudou, né? Começou a cobrar-se pelas bagagens. Aí pronto, dizer o seguinte, agora quem viajar sem pagar bagagem, vai pagar mais barato. Não foi o que aconteceu, galera. E aí, o pessoal tá todo aí discutindo essa questão. Uma audiência pública nessa semana na Comissão de Viação e Transporte da Câmara debateu esse assunto e nós vamos falar sobre isso. Os parlamentares também discutiram nessa semana, gente, a questão da segurança das barragens. As barragens de contenção de minérios, barragens de rejeitos de mineração, né? Barragens de contenção de água também, são aquelas das usinas. Enfim, é uma questão importante e existem atualmente cerca de 45 barragens em condições críticas no Brasil. E o Brasil que tem mais de 24 mil barragens e tem aí 700 barragens dessas, são mais ou menos, né? São 700 barragens aproximadamente, são de rejeitos de minério, como aquela que se rompeu em Brumadinho. Bom, no Por Dentro do Plenário, Dini Moraes traz o resumo da semana, vai falar da vinda do ministro da Educação aqui na Câmara, né? O ministro Abraham Weintraub, que trouxe bastante polêmica aí o debate dele com os deputados. No Atravessar Fronteiras, a Adriana Magalhães vai falar sobre as vinícolas de Mendoza. Vamos falar de vinhos, coisa linda. Depois temos no caso das palavras a crise às democracias liberais. Como as democracias morrem? Esse livro é o comentário do Beto Seabra. E a gente vai ter no Brasil de Ponta a Ponta falando sobre azeite de abacate. Olha, você sabia que tem como fazer azeite de abacate? Pois tem. E no Caldo Cultural a gente vai falar sobre os fotógrafos surdos que expõem as suas visões e os seus sentimentos no Museu Nacional aqui de Brasília. Muito bacana, né? Museu da República. Essa exposição fotográfica de todos os fotógrafos que estão lá expondo são surdos. Como é que é a visão desse pessoal a respeito do mundo, né? Muito interessante. Bom, e como nós vamos falar de avião, né? No nosso primeiro quadro, nosso primeiro tema, então vamos decolar com o avião agora, com o Paul Young. Ah lá, põe pra decolar, o Edmilson. Olha só. Atenção, passageiros. Preparem-se para o voo com destino ao Feijoada Completa. Estamos decolando para essa maravilhosa aventura no universo da música com Paul Young, Every Time You Go Away. Decolagem autorizada. We'll be right back. E lá se foi o avião, levando. Toda vez que você vai embora, você leva um pedaço de mim com você, diz essa canção do Paul Young. Belíssima, né? Belíssimo back vocal, coisa mais linda esse arranjo. Música de 1984, Paul Young, Every Time You Go Away. Bom, a Comissão de Aviação e Transporte da Câmara, a gente viu aí o avião decolando aí na música, né? Pois é, mas tá difícil decolar porque a passagem tá muito cara. A Comissão de Aviação e Transporte da Câmara fez um debate, né? Fez uma audiência pública nessa semana para discutir o preço das passagens aéreas e também medidas para aumentar a concorrência no setor. Desde o ano passado, o assunto vem sendo debatido, já que a promessa que foi feita aí pelas companhias seria de que as passagens diminuiriam de preço, principalmente para as pessoas que não fossem pagar a bagagem despachada. O fato é que isso não aconteceu e mesmo para as pessoas que não despacham bagagem, os preços continuam altos e subiram muito acima da inflação em 2018. Pois é, e a gente vai conversar sobre esse assunto com a deputada Jaqueline Cassol, ela que é do PP de Rondônia e é a segunda vice-presidente da Comissão de Aviação e Transporte, uma das autoras do requerimento para a realização desse debate. Deputada Jaqueline Cassol, boa tarde, prazer em falar com a senhora.
Boa tarde, Edson Júnior, boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara, é um prazer enorme poder estar falando com vocês de um assunto aí que interessa o país inteiro, tanto aqui do Norte, que eu estou aqui no meu estado hoje, eu estou em Cacoal, quantas pessoas, né, que estão em Brasília, que estão no Sul, e assim como você estava falando a questão das passagens aéreas, e eu falei na Comissão de Aviação e Transporte essa semana, fui autora do requerimento para audiência pública, né, que o consumidor, ele sempre está sendo enganado com relação às passagens, os valores das passagens aéreas. Então, nós debatemos bastante aí o assunto e é de suma importância essa discussão, né, Edson?
Pois é, deputada, porque a promessa era essa, né? Vamos baixar, vão cobrar pelas bagagens, mas quem for viajar sem bagagem, despachada, vai pagar mais barato. Aí aumentou o valor, o peso, né, da bagagem de mão para 10 quilos, e, ok, só que o preço, a gente vai lá no site, se a gente fizer a comparação, por exemplo, dos preços que eram cobrados antes, no tempo que tinha a franquia de bagagem, e depois que parou de ter, não mudou nada, muito pelo contrário, na verdade aumentou e aumentou muito, né?
Segundo o IBGE, nesse último ano, nós tivemos um aumento de 35% do valor da passagem aérea, mesmo sendo no primeiro trimestre de 2019, um aumento de mais de um milhão de passageiros e ainda assim as passagens aumentando. E como você falou da questão que a promessa era de que tirando a franquia de bagagem a passagem ia diminuir. Quando eu digo que nós consumidores estamos sempre sendo enganados, é porque lá atrás, no passado, quando serviam lanche, refeições, falaram que iam tirar para poder diminuir o preço da passagem aérea. Depois a franquia de bagagem diminuir a passagem aérea, a marcação do assento, agora a gente paga para tudo. Né? Então, hoje você pode comprar uma passagem aérea com 90, 100 dias antes. Se você quiser marcar sua poltrona, você tem que pagar. Sim. Aí as empresas aéreas falam, não, mas você tem 48 horas antes para você marcar o assento. Só que aí, quando você vai marcar o assento, se você viaja com seus filhos, se você viaja com o idoso, você só consegue poltrona do meio, você não consegue as poltronas melhores, porque é para incentivar a compra, para que o passageiro pague por esse espaço. E o que é pior, a franquia de bagagem de 23 quilos, que foi retirada, que aumentou o peso para 10, só que em compensação, Edson Júnior, e todos os ouvintes que estão aí no Brasil inteiro, se vocês não estiverem com a bagagem de mão dentro da especificação das empresas aéreas, você corre o risco de ter que, no momento, pagar a menor taxa, R$120, porque se você comprar com antecedência no site um dia ou três, no site, né, ou 3 horas antes, em algumas empresas, você paga 60. E é pior, muitas vezes você perde o voo, porque você tem que voltar para o
balcão, né?
O balcão de atendimento, e você perde o voo. Então, o consumidor, infelizmente, Edson Júnior, mais uma vez está sendo enganado, e as empresas aéreas aí com esses preços absurdos, que é um monopólio, e o Brasil precisa mudar com relação a isso. Nós precisamos tomar medidas e como deputada também eu estou fazendo o meu papel.
Pois é, deputada, agora a quebra da Avianca que está praticamente certa, porque as coisas estão cada vez mais complicadas, hoje está tendo uma paralisação, inclusive nos aeroportos de Congonhas e de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, exatamente por conta dessa situação. Quer dizer, com a quebra da Avianca, se ela se confirmar, nós vamos ter a redução aí para 3 empresas praticamente só, né? Prestando serviço de grandes aeronaves, que seriam a Gol, a TAM e praticamente, acho que praticamente só. E a Azul, exatamente, só essas 3. E a Azul ainda atende uma parte do mercado regional, que era da antiga Trip, né? Então, nessa situação, nessas circunstâncias, nessa concentração de mercado, a senhora. Qual que é a saída que a senhora vislumbra? A questão da abertura de capital, que a Câmara, inclusive, aprovou aqui na medida provisória, que trata desse assunto, né? Que era até do ano passado, do governo Temer. A senhora acredita que essa medida provisória seria uma das portas de saída para a gente poder tentar desconcentrar esse mercado do transporte aéreo no Brasil, deputada?
Sem sombra de dúvida, eu vejo que a MP 863, que na verdade ela está na pauta, né, mas ainda não foi aprovada e...
É porque, na verdade, ela voltou para cá, né? Ela estava no Senado, ela passou pelo Senado, foi modificada e voltou.
Passou pela comissão do Senado, voltou para a Câmara e, infelizmente, se semana que vem não tiver para discussão e aprovação, ela vai acabar perdendo a eficácia, que voltaria, né, pela MP 863, voltaria a franquia de bagagem e abriria o mercado para o capital estrangeiro. Eu vejo que a partir do momento que a gente abrir para o mercado estrangeiro, nós vamos ter uma competição muito maior, né? O monopólio vai ser quebrado, que na verdade hoje é um oligopólio. São 3 empresas aéreas, a Avianca pediu recuperação judicial e aumentou os voos, né, que ela fazia, as outras empresas estão abarcando. E o que é impensável, Edson Júnior, é que olha só, o destino Brasília aumentou nesse período que a Avianca anunciou que estaria saindo do mercado, 70%. Nós tivemos um aumento da demanda, né? Só que compensação também o aumento
do preço das passagens aéreas.
A abertura, como eu falei, a abertura do mercado estrangeiro é muito importante, eu vejo que é muito importante passar essa MP. Só que eu fiz uma pergunta, inclusive para o representante da BEAR, que é o Ayrton, que representa a Azul, a Gol e a Latam.
Sim.
E eles afirmaram na audiência que é impossível diminuir o preço da passagem aérea. Só que, e quando abrir para capital estrangeiro e as empresas vierem de fora? Eles têm que competir, aí eles vão ter que abaixar o valor.
Eles alegam...
que não pegam.
Eles alegam a carga tributária e a questão do dólar. A senhora acha que justifica?
E aí eu ia deixar de falar sobre isso. Eles falam sobre a questão do combustível, né? O caminhão, a querosene para aviação. Só que para você ter uma ideia... O meu estado de Rondônia, a alíquota de 27, 25 mais ou menos, baixou para 5, 4. Outros estados têm incentivo e eles não diminuíram os valores. Então é mais uma vez aquele discurso, né, que sempre acaba redundando no bolso do consumidor, que eles precisam de subsídios, de descontos, mas na prática não fazem nada disso. E o modal aéreo é um dos modais mais importantes. O Brasil é o 5º país do mundo que, com atuação muito eficiente, muito um mercado muito importante, mas que infelizmente, por conta hoje desse oligopólio, nós consumidores estamos aí pagando absurdos uma passagem aérea, igual as pessoas falam, que para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos é muito mais barato do que viajar aqui no Brasil. É mais por aqui.
E é verdade, é verdade, é verdade.
Absurdo isso.
Principalmente se você viajar para uma companhia de fora, né? Você vê que os preços cobrados pelas empresas brasileiras quando vão para o exterior, muitas vezes ele é mais alto do que se a gente pagar, por exemplo, uma passagem de uma American Airlines, de uma Delta, ou de uma TAP para Portugal, ou de uma Lufthansa. Quer dizer, é muito diferente. Agora, deputada, quer dizer, o que a senhora está dizendo é o seguinte, quer dizer, eles pedem a redução da carga tributária, mas não repassa isso para o consumidor, né?
Não repassa. Então, mais uma vez, o consumidor...
Só repassa quando aumenta, né?
Não, quando tem um aumento, aí
quando tem aumento, aí repassa, né?
E na audiência pública, nós tivemos vários representantes dos órgãos de defesa do consumidor e a gente ficou assim muito, muito triste, porque inclusive a ANAC, a Infraero, que são órgãos do governo, né, acabam dando razão para as empresas aéreas. E aí eu vejo assim que a ANAC ela tem que defender o interesse do consumidor. Agora, eu já defini e pedi para a minha assessoria jurídica levantar todos os projetos de lei, tudo que está tramitando na Câmara, além da MP 863, uhum, para que a gente possa estar com os nossos parlamentares, os deputados, e aqui eu deixo também o meu pedido para vocês que estão aí na audiência, o parlamentar da sua cidade, do seu estado, uhum, para que ele possa nos ajudar nessa luta. Porque nós temos um projeto de lei lá de uma deputada, Elcione Barbalho, que tem 10 anos, que é justamente para melhorar essa questão dos preços das passagens aéreas. Há 10 anos, né, São Júlio, tramitando na casa e não acontece nada. Então, a gente, nós deputados também temos que não só fazer audiência pública, que foi o que nós fizemos essa semana, mas também ir para cima, porque o nosso consumidor, ele não pode continuar sendo enganado.
Deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, conversando com a gente. Ela que é a segunda vice-presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara e também autora do requerimento para a realização dessa audiência pública sobre o preço das passagens aéreas e a questão da concorrência no setor. Deputada Jaqueline Cassol, muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi um prazer falar com a senhora, um prazer conversar com a senhora nessa tarde de sexta-feira. Um ótimo dia aí nessa quentíssima Rondônia. Mas que quentíssima e belíssima também, e que seja um dia, um fim de semana muito bom, e que realmente todo mundo arregace as mangas aí para lutar pela melhoria dessas condições de transporte no país, que a passagem aérea, a gente precisa levar para as pessoas uma condição tranquila de viajar, porque viajar é uma coisa importante, seja para motivos de lazer, seja para motivos profissionais ou saúde, né, que muita gente também viaja. É sempre muito importante, então, que a gente consiga vencer essa batalha aí, deputada.
Eu é que agradeço, é um prazer enorme estar mais uma vez aí podendo falar, né, com seus ouvintes e desejar um final de semana aí abençoado para todos aí do Brasil inteiro. Aqui em Rondônia, eu falo que é um estado quente, mas pensa num estado maravilhoso, é um estado que tem um potencial gigante e pode ter certeza que o que depender de mim, eu estarei lá na Câmara dos Deputados, literalmente brigando, porque tem hora que a gente tem que brigar realmente para as coisas acontecerem. Né? Então, um grande abraço a todos, a você, a todos aí do programa.
Obrigado, deputada.
E um excelente final de semana.
Igualmente, um grande abraço.
Obrigada.
Tchau, tchau. A participação da deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, conversando aqui com a gente. Bom, nós agora vamos conversar com o Walter José Fayad de Moura, ele que é procurador de defesa do consumidor do Conselho Federal da OAB. Doutor José Fayad, boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Prazer muito grande da nossa parte também. Pois é, doutor José Fayad, o que, que o consumidor pode fazer da parte dele, né, para poder buscar os seus direitos no que diz respeito a essa questão de... Porque, na verdade, assim, o consumidor hoje ficou numa situação muito difícil, porque a própria ANAC autorizou essa cobrança das franquias de bagagem. As empresas prometeram que iam diminuir o custo das passagens para quem não despachasse bagagem. Isso não ocorreu. E aí, o que, que agora o consumidor pode fazer? Reclamar na própria ANAC ou realmente se movimentar com o seu parlamentar para tentar aprovar uma legislação que volte com a franquia original? Qual que é a opinião do senhor nessa questão?
Edson, eu gostaria de trazer um abraço do presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Felipe Santa Cruz. De início, infelizmente, a situação do mercado brasileiro, ela é chamada nas leis, no que a gente estuda, do direito de monopólio, ou como a gente tem duas empresas praticamente grandes, duopólio. Uhum. O que significa isso para o nosso ouvinte entender? Significa que tem dois ou três donos de um mercado só, que dividem o mercado e precificam como querem. Eles não concorrem. Quando você me fala o que o brasileiro pode fazer, ele pode fazer pouco, porque quem briga com monopólio, duopólio ou oligopólio, essas palavras feias que eu estou dizendo, é o Estado. A gente paga imposto para que o Estado, mediante as autoridades ou através das autoridades de controle da concorrência, que é o exemplo do CAD, que é o exemplo do Tribunal de Contas da União, porque nós estamos, afinal, falando de empresas que são concessionárias de serviço público, eles é quem tem que enfrentar esse problema que é maior do que o dia a dia do cidadão. Uhum. O cidadão sozinho, ele não consegue, lá do guichê do aeroporto, fazer muita coisa, infelizmente.
Uhum.
O outro papel fundamental, além das autoridades que controlam a concorrência no Brasil, é das entidades de defesa do consumidor e autoridades de defesa do consumidor. Os PROCONs, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Agora, o principal, a Agência Reguladora de Aviação Civil.
Pois é.
Ela não pode funcionar apenas para restringir os direitos do consumidor. O fato objetivo, quando você me dá o exemplo das bagagens, isso é um calote. O cidadão aceitou de forma explícita a redução das bagagens, que é a chamada companhia baixo custo, que são as low cost. Isso é uma prática estrangeira, em que as empresas podem cobrar a bagagem, mas a passagem é muito barata.
E as empresas
disseram de público, elas disseram, olha, vamos abaixar. Pode, e não abaixaram. Isso, para mim, constitui infração aí, para não dizer que não seja crime, deveria, o cidadão ele não tem que ficar, ele não tem muita ação nessa situação de oligopólio e monopólio, porque são empresas muito grandes, elas têm grandes escritórios, elas são muito bem resguardadas, mas as autoridades não, as autoridades elas estão em igualdade com essas empresas, e elas têm total condição de aplicar a lei. Você pode fazer a intervenção no mercado dentro da lei, demonstrando que houve um aumento artificial, é um super aumento artificial dos preços.
Sim, sim.
Outra coisa, uma companhia sai do mercado. As duas outras companhias passam a absorver a demanda. Por que o preço sobe? O preço está subindo por combinação, por custo-oportunidade. Isso também constitui crime perante a lei de anticoncorrência, a lei de concorrência antitrust no Brasil.
Então, e cabe ao Ministério Público fazer esse tipo de questionamento?
Tem o Ministério Público, a mesa da Câmara, as autoridades têm todo o poder, toda a legitimidade de contestar esse fato. O próprio Conselho Federal da OAB, nas próximas semanas, vai diligenciar, na linha dessa belíssima audiência pública que foi promovida pela Câmara, e a deputada, eu referendo todas as palavras, eu acho que ela foi nos pontos corretos. Então, a OAB ela vai procurar as agências reguladoras, enquanto entidade que também representa a sociedade, para que sejam adotadas as medidas de controle adequados para o cidadão. Bom, o que o cidadão quer? O cidadão ele quer preço baixo, qualidade alta. O que tem aqui no Brasil? Preço alto, qualidade baixa. Daqui uns dias você vai ter que viajar em pé.
É.
Daqui uns dias você vai viajar em pé.
Vão arrumar um cinto de segurança que cai do teto e segura o indivíduo em pé, né,
doutor? Isso. Talvez você viaje de cócoras, mas pagando 3 vezes a passagem que você pagava antes.
Então, meu Deus do céu.
Essa tristeza que o brasileiro... Puxa, e a gente estuda isso, a gente sabe que o próprio Código Brasileiro de Aviação, ele diz que é obrigação de quem transporta pessoas transportar bagagens. Isso acontece no ônibus, isso acontece no táxi. Daqui a pouco o táxi, se você tiver que carregar uma mochila, ele vai falar, não, eu vou te cobrar dobrado, porque você está de mochila aqui. Então,
mas já aconteceu comigo, viu, doutor José Fayad?
Sério?
Táxi aqui em Brasília, no aeroporto, ainda mais pegando táxi em aeroporto. Aliás, uma das razões pelas quais os aplicativos de transporte tiveram muito sucesso foi justamente esse tipo de coisa. Você pegava, transportava, era R$1, R$2 por mala que você transportasse no porta-bagagem ou até por mochila que você transportava no banco. É impressionante.
Quem faz isso não concorre com ninguém. É a chamada reserva de mercado.
Exatamente.
Ele faz o que quer com quem quiser. Ele não tem competidor, ele não tem concorrente. Então, infelizmente, da audiência, o que a gente ouviu das autoridades que estão regulando diretamente a aviação civil, especialmente a ANAC, especialmente a Infraero, e aí nós não tivemos também resposta das empresas de infraestrutura de aviação, é só o campo da promessa. É só pedir para abrir capital para vir recurso estrangeiro. Isso não resolve. O que a gente espera é que, como a deputada falou, o modelo de custo da aviação, ele é caro não é por culpa do cidadão, é por culpa também de uma falta de engenharia mais racional na distribuição das malhas de aviação. Tem as questões de combustível, tributação, tarifas de embarque, de conexão, tem uma complexidade que o brasileiro não enxerga. O que que acontece na alta do preço? Só cai no bolso do cidadão. Todo mundo mantém ganhando o que quer, ou seja, a distribuidora de combustível continua ganhando, ela não pode ter prejuízo. O fisco não pode ter prejuízo. O aeroporto não pode ter prejuízo. Sobra para quem? Para o cidadão. Eu acho que pode haver uma redução de custo geral, que o cidadão não tem que pagar essa conta sozinho. Lembrando que toda vez que você tem uma medida que reduz custo e o custo se mantém, a empresa está aumentando margem de lucro.
Exatamente.
Às custas do cidadão.
Exatamente.
Ela diz que precisa baixar o preço da bagagem para o cidadão comum e para as autoridades, e do outro lado está lá só mantendo a margem de lucro dela integral. Se uma empresa saiu do mercado, infelizmente, uma das empresas que operam no Brasil, uma das quatro grandes, saiu. Isso não tem a ver com o cidadão. É um problema de gestão da empresa.
Exatamente.
E o mercado se adapta a isso. O cidadão não tem que levar a culpa disso. Ah, é a baixa do poder aquisitivo, é a alta do dólar. O brasileiro continua viajando por obrigação, por lazer. Ele vai para o exterior.
Tanto que apesar da alta do preço, que a deputada até citou aqui, né? Quer dizer, tivemos 1 milhão de passageiros a mais em 2018, apesar da questão da franquia de bagagem, apesar do aumento de preço.
Isso para mim não explica, isso para mim, olha, eu vou te explicar uma coisa que a gente estuda no direito do consumidor e no direito econômico da concorrência. Muitas das vezes essa empresa quebra, não é por falha do cidadão, óbvio, nem por falha de gestão, mas como consequência de um mercado concentrado, como uma consequência de monopólio, oligopólio. Veja o senhor que os grandes bancos brasileiros, eles não quebram, eles estão sempre juntos. Agora, os pequenos bancos nunca crescem.
Bom
a gente observar. A gente conta a história sempre dizendo: ah, aquela empresa pequenininha quebrou, aquela outra que ia crescendo quebrou. Mas quem comprou ela? Sempre a grande comprando a pequena.
É verdade, é verdade. E você fala, e a questão, por exemplo, das chamadas low cost, né? Que aí você tem as duas, na verdade, no caso da Europa, por exemplo, você tem as duas modalidades: tem a empresa convencional e a low cost. E as low cost, elas têm realmente esse propósito, quer dizer, se não, ela cobra por bagagem, mas a passagem para quem viaja sem a bagagem é... Eu cheguei a fazer uma viagem entre Madrid e Lisboa e me custou 17 euros.
Olha aí.
Uma passagem de 17 euros, onde a franquia... inclusive a bagagem era até mais cara, a bagagem era 22 euros. Mas tudo bem, era uma bagagem despachada, cada bagagem você pagava separado. Mas se você viajar sem bagagem, você ia pagar uma mixaria de passagem, né?
Você sabe,
preço muito baixo.
Por que você pagou 17 euros?
Pois é, imagino.
Ela trabalha com algo chamado... Ela leiloa a capacidade ociosa. O voo Lisboa-Madrid, ele deve ter uma ocupação tradicional, vamos dizer, costumeira, de 170 passageiros. Essas empresas, elas estudam isso e elas, vamos dizer que 40 assentos foram vazios. Ela reduz o preço daqueles e leiloa esses assentos que ela já estimava que iam muito baratos. Isso é uma engenharia econômica que uma empresa que não tem concorrente, ela não vai fazer.
Exatamente.
Para que eu vou leiloar um assento? Vamos colocar 17 euros, vamos colocar 80 reais, no pior das hipóteses, com a fila de embarque. Para que eu vou vender 80 reais se eu tenho gente que está pagando a 800 na fila da internet? Falta de concorrência.
Falta de concorrência, exatamente. Muito bem, Dr. José Fayad de Moura, procurador, Dr. Walter José Fayad de Moura, que é procurador de defesa do consumidor do Conselho Federal da OAB. Eu quero agradecer demais sua participação aqui, acho que foi extremamente esclarecedor para a gente. E que, já que a OAB tem nessa credibilidade que a gente sabe que ela tem, que ela possa ser uma boa aliada aí, já que o senhor falou que inclusive vai procurar a ANAC, né, o Conselho Federal vai procurar a ANAC para conversar, que ela seja uma boa aliada do consumidor, porque nós estamos precisando, viu? Como o senhor mesmo disse, né, o consumidor é a parte mais frágil nessa história, precisa muito de aliados. E que a gente tem aí o apoio da OAB nessa questão. Doutor José Fayad, muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Grande abraço. Doutor Walter José Fayad de Moura conversando com a gente. E olha, antes de fechar o bloco, temos que dizer o seguinte: a gente tentou contato com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABEAR, né, para que ela participasse desse programa, e ela, a ABEAR não nos respondeu. Então nós não estamos aqui colocando a posição das companhias aéreas, porque ela não retornou aos nossos contatos da nossa produção. Tá? Então só para você saber que não é por isso que a gente está falando de um lado só. Nosso programa tentou, né, e tentou bastante insistentemente contactar a ABA para que ela participasse com a gente, e eles não nos retornaram, ok? Então fica aí a nosso registro de que o que a gente fez para poder colocar o contraditório aqui, a gente pôde, né, o que a gente pôde fazer, a gente fez, tá bom? E vamos agora ouvir um Prep. Vocês conhecem o Prep? Esse cara é interessantíssimo. Surgiu em 2018, o primeiro EP dele. Achei bem interessante. Uma música que lembra muito o estilo anos 80, 90, né? Vamos ouvir essa canção, Cold Fire.
Just
Tá aí, Prep, Cold Fire. Prep, é, o primeiro single dele. Ele fez, na verdade, dois EPs em 2018. Esse é um deles, o primeiro a ser lançado, depois teve um outro. Mas ele ainda não lançou um álbum inteiro, pelo menos um álbum grande de 10, 15 faixas, enfim. É, dois EPs aí de quatro músicas e muito bons todos dois, viu? Coisa de primeira qualidade para quem curte essa parada aí um pouco retrô, né? Um som que, apesar de ter sido feito ano passado, tem uma cara meio noventista, meio oitentista, enfim. Bom, vamos pro intervalo aqui no Feijoada e voltamos já já.
Feijoada completa.